Mais uma vez, direto dos estúdios da 107.9 UFM, eu, Marcos Salomé, no Salocast, com um dos ilustres figuras da noite, das noitadas londrinenses, onde ele faz alegria para você que vai conferir o som desse cara, que é músico, produtor, jornalista, poeta, ativista, entre outras coisas. Um dos caras mais conhecidos da cena londrinense, até porque no diferencial ele é um cara que aposta demais a música brasileira e faz um trabalho que é conhecido nacionalmente. Lançando o seu novo disco, uma coincidência muito legal. Hoje tenho a felicidade de trazer um cara que eu esperei pra caramba, Marquinhos Dight, direto agora. Obrigado, velhinho.
Obrigado, meu xará. Prazer estar aqui, viu?
Que bom. E aí, Marquinho, como que é? Chegar 2023 quase no final, lançando disco, tocando pra caramba, você toca de segunda a segunda, e aí?
Ai, esse negócio de tocar tem que saber. Se você for tocar direto também, aí não aguenta, né? Então
Tá.
tem que ter as pausas, né? Mas graças a Deus estamos na estrada aí todo esse tempo, tocando para as pessoas, cantando, né,
Quanto tempo
nos
já?
bares, gravando. Quanto tempo? Olha, eu nunca fui muito de contar assim, mas vamos fazer aí 30 anos de carreira, né?
Sim.
Embora eu tenha começado bem antes, né? Porque aí tocando no comecinho, né? Antes de ser profissionalmente, né? A gente já fazia. Mas aquela coisa no começo, né? Tocar violão no colégio, na
Então, mas aí
família,
começa
na
cedo, né?
igreja.
Começa
Começou
cedo.
cedo. Acho que eu tinha
E
uns
você?
10 anos. Tá gravando, pode participar aqui conosco. Grande Edir. Ganhei a camiseta? Não, por favor, por favor. Edir Pedro, muito obrigado, meu querido.
Isso aí, garoto.
Que prazer, porque eu sou muito fã dessa Rádio El, desde que ela começou, rapaz. Que rádio maravilhosa. Sempre aprendi muito com a Rádio El. E, poxa, que honra, obrigado. Obrigado mesmo.
Aí, dando sequência, você estava falando do seu começo, como introduziu a música na sua vida? Você começou a tocar cedo.
Comecei a tocar cedo. Minha irmã, né? Tocava primeiro. Ela ganhou um violão
Lá em
de um
Paranavaí.
Paranavaí,
Você é de lá, né?
de lá. De um tio, né? Que deu um violão pra minha irmã e ela foi aprender. E aí ela ficava em casa treinando e reunia a família, ela cantava e tal, e a gente cantava junto, assim, alguma coisa. E eu ficava olhando ela tocando, né?
Já.
E depois, à noite, eu pegava e ia sozinho tentar, né, fazer e tal. E aí eu fui, assim, fui aprendendo um pouco. Mas
Você tinha quantos anos nessa época, hein?
acho que uns 9, 10 anos por aí. E aí vem igreja, né?
Tá.
E daí tocava na igreja. Tocava, aí apareciam assim uns eventos na cidade, em cima da carroceria do caminhão,
Sim.
na prefeitura, no bairro,
Festinha, então.
festinhas, escola, né?
É.
A escola, tocava o hino nacional, tocava aquelas, quando tinha aquelas festas da escola e
Sim,
tal,
sim.
né?
Celebrações, então.
Gincanas, celebrações, essas coisas. Então é isso aí.
Mas onde veio o estar? Porque aí você toca um monte de coisa, né, cara? Tipo assim, você toca. Mas aonde começa ali?
Antes, né, o rádio, né?
Sim.
Vamos falar do rádio, né?
Ah.
Porque eu era pequeno mesmo, bem criança, né? Porque assim, eu gosto muito de ter nascido no ano que eu nasci, sabe, 69, porque eu acabei pegando os anos 70, que para mim foram os melhores, né? A
Tá.
gente sempre fala, acho que o da gente é o melhor, né?
É normal.
Mas os anos 70 realmente foi uma grande produção no mundo inteiro, né?
Sim. Já vinha daquela sequência cientista, aí só acelerou o processo.
E isso, porque tudo aquilo que veio nos anos 60 ali, com Beatles, com tudo, aquela coisa, né? Beach Boys e tal. Depois ali, os 70, daí aquilo floresceu muito mais, então era muita produção, e o Brasil também, o mundo inteiro,
O
né?
mundo inteiro.
Você vê aquelas canções
é que o Brasil veio com uma sequência muito diferente, né? Que veio depois daquela pós-Jovem Guarda ali e começa a brincar com coisas mais legais, né?
Exatamente, da indústria fonográfica ali, né? Porque antes era os cantores de rádio, tinha aquela voz forte, porque não tinha aquela amplificação, né? Depois foi vindo. E aí aqueles cantores, aí surgiu essa coisa toda. Aí era uma outra época, né? Gravadora, apostava num artista, né? Botava ele pra acontecer na televisão. Hoje você tem que criar o seu nicho e buscar.
E ir pra cima.
É muito democrático, né? Mais democrático. Mas também, por outro lado, mais difícil de você conseguir, assim, vamos dizer, um grande sucesso. Né? Mas todo mundo tem seu espaço. Então, voltando ali, aí o rádio, eu ouvia, né? Rádio AM, né? Então o rádio ecoando por tudo quanto é lugar, né? Aquelas músicas dos anos 70, né? Então você ouvia de tudo. E o Rádio AM, você tocava ali um Raul Seixas, um Elis Regina, um Amado Batista, sim, um Secos e Molhados.
Era um apanhadão, né?
Um Odair José. Então era assim, aquela mistura, né? E então, assim, o rádio. Aí eu tive meu primeiro radinho, meu office boy, né? Com 13 anos, meu primeiro salário, lá, não sei se Cruzeiros Novos, que era 13. Eu lembro que era, o valor era 13, Cruzeiros Novos, ou 13 mil, não sei. E eu comprei um radinho de pilha, um motorrádio, né? Que era minha companhia para dormir, né?
Sim, sim.
Eu tinha medo do escuro e tal, eu tinha que dormir cedo, pai, dormir cedo, apagava a luz. Eu tinha que... Aí eu ouvia ali o Colhi Filho, Colhi Disco, a Turma da Maré Mansa, Rádio Tupi, né? E tal. Então o rádio sempre foi... Aí depois veio, como eu te falei, essa coisa do violão e tal. E aí eu gostava muito também de... Eu e meu irmão, a gente montou um transmissor de FM na época, né? O FM fazia pouco tempo, tinha começado.
Sim, sim.
E a gente montou um transmissor.
E olha, se eu não me engano, o Lopes pode até falar isso, né, Lopão? A primeira FM daqui do Norte do Paraná foi a Folha, não foi?
Paiquerê.
Ah, foi Paiquerê?
Paiquerê, né?
Depois
veio
a Folha.
Ah, tá.
Aí eu fiz um transmissor de FM, a gente... Só para pegava no bairro ali, era um transmissor pequenininho, Instituto Universal Brasileiro.
Viena do Gibi.
Meu irmão fez um cursinho lá, a gente montava a plaquinha em casa, comprava transistor, resistor e tal. E aí a gente transmitia ali no bairro o jogo da molecada, na rua, né?
Ah, legal.
E música também, então aquela brincadeira. Aí com 16 anos eu fui trabalhar na rádio mesmo lá, Rádio Paranavaí ainda. Tinha Paranavaí Cultura. E aí eu comecei como... Aí eu fazia um programa mesmo de locução no domingo à noite, né? Mas a potência da rádio baixava para 250 watts, então pegava pouco ali.
Chiado.
Chiado. No bairro. E aí eu... Mas tava ótimo, né, meu programinha?
Sim, sim.
Eu, você e à noite. Marcos Aurélio.
Só lembrando, mais uma vez, o CeloCast é patrocinado pela Berlin Tree State, do Sérgio Benini, que está em Berlim, apoia e dá força para a gente continuar desenvolvendo e trazendo essas figuraças para contar a história para vocês. Marquinhos, mas isso agora se me chapou a cabeça com essa história. Vocês terem um programa, construir um negócio... E daí, como que era o programa? Faz a chamada de novo no programa.
Ah, daí já era... Aí já
era na rádio.
Aí já era na rádio mesmo, na Rádio Paranavaí. Era um programa Eu, Você e a Noite, com Marcos Aurélio. Aí eu tava assim, aí eu era o locutor, né? Tinha o operador e tal, e eu fazia o programa ali. Só que eu não ganhava nada, né? Pra trabalhar, não ganhava nada, mas tava felizão. E aí eu botava um 20 no ar, e eu fui me soltando, né? Fui me soltando, conversando, fui desenvolvendo ali um pouco e tal. Aí eu tinha toda aquela discoteca à minha disposição. Isso me deixava louco, sabe?
Esse era o bônus.
Meu, eu ficava fora do horário do expediente, ali fuçando de A a Z em tudo ali. Tinha cada pérola. Viu? Botava na vitrola ali, ficava ouvindo, sabe? E, bom, daí eu não... Aí eu passei a trabalhar lá de operador. Daí eu passei a ganhar, né? Só que daí era muito rádio. Semana inteira, daí domingo também. Daí aí eu peguei, larguei o programa de locução e fiquei só operando.
Tá.
E aí, um belo dia, daí o diretor me chamou e perguntou se eu estava pronto para fazer um programa de dia, né? Horário nobre e tal. Eu falei, não, tô pronto. É para substituir o cara.
Vamos lá, né?
Aí mandei ver, aí fazia a tarde inteira, sabe? Aí, agitos da tarde.
Será que é 80 e pouquinho?
É... 87, por aí, né? Tá. Não, antes, 84, 85. 85, é. Lembro que tava começando aquelas bandas Legião,
Titãs, o rock nacional.
É, tava lançando aqueles primeiros discos deles,
tá,
né?
Então 85, mano.
É. E aí, é, então fiquei ali no Rádio AM alguns anos, aí de vez em quando eu fazia, aí surgiu o FM lá, eu fazia teste, não passava, fazia teste, não passava. Um belo dia daí eu fiz o teste, o cara falou assim, Marquinhos, tinha um cara que trabalhava na Rádio FM, ele falou assim, operador, né? Falou assim, capricha na dicção da notícia, que daí você vai passar. Então, o presidente tal, tal, esteve ontem reunido no Sandro, lá, caprichei. Aí passei e tal. E aí comecei a fazer o FM, né?
Tá.
Aí fiz FM, a Rádio Kaiowá.
Tá.
No Paraná, aí fiquei fazendo, e junto com isso, colégio, né, e tal. Aí fiz vestibular.
Por que jornalismo?
É, mas antes eu fiz lá letras e também administração, mas eu parei.
Então não foi sua primeira opção.
É, lá em Paraná. Aí depois jornalismo, aí não passei. Aí fui receber uma proposta de rádio. Paranavaí, na outra rádio lá, muito boa, daí voltei. E depois de um ano eu fiz o vestibular de novo, o UEL e o EN, aí passei nos dois, aí matemática na UEL, jornalismo UEN, aí vim pra Londrina.
E aí veio.
Aí foi.
Você era no 89?
Aqui nesse seca, aqui onde nós estamos, né?
90, por aí?
90, é.
Ah.
90, 91. E aí.
Então você tá direto em casa.
Beleza, tive um prazer, uma turma muito boa, a gente é amigo até hoje, sabe, o pessoal tudo se formou aí, muitos são famosos aí da TV Globo, do rádio, de vários lugares aí do Brasil. Esses dias a gente até se encontrou, turma, Patrícia Piveta, pô, são muitos. E, bom, aí quando eu tava no terceiro ano de jornalismo, porque assim, eu continuava compondo, né?
Sim. É, música direto.
É.
Você já tava na noite daí, tocando?
Eu já tava tocando, porque eu já tocava lá, né?
Ah, então.
Eu tocava lá, daí eu continuei tocando aqui. Aí eu vim trabalhar no. Aí trabalhei no rádio aqui também. Na Rádio Cidade de Cambé, era a Rádio Rock.
Sim, tinha o Paulão
e Paulão Rock and Roll, falecido Iremar.
Isso. É,
Álvaro Ferreira, aprendi tanto com o Álvaro. Né? E por aí, vai, é uma turma muito boa. E aí...
Você ficou quanto tempo lá?
Ah, eu não sei quantos anos durou ali
a rádio, acho
dois,
que
três
não,
anos.
É, no máximo. É. Não durou mais que isso.
E depois... Bom, em termos de música, eu já tinha composto antes, quando estava em Paranavaí ainda, por uma música minha chamada Quando Quero um Fígado Emprestado. O goleiro hepático. E ela tinha ganho um festivalzinho de colegial lá na época e tal. Então eu fazia algumas coisinhas assim... E aí na UEL aqui, daí eu fiz a... Aí tinha uma reivindicação do RU, né? Que tava fechado, e que era lá no
CETA,
Canadá, daí pra abrir aqui e tal. E aí eu fiz uma música que era o Universitário Tonto. E daí tem um refrão que fala assim, sou universitário tonto, fazendo comunicação. A minha mãe queria odonto, vou acabar sem profissão. Eu sei que ela fala do cadê o RU da UEL? Até fazer a reivindicação do RU. E a gente fazia outras paródias aqui, umas brincadeiras com a turma de jornalismo, era muito bom.
Primeira dica do Marquinhos Dait.
Falava, moro numa república, somos em oito e comemos mal. Au, au, ovo não sai do menu. Às vezes chuchu enobrece o sabor. Então, aí...
Só primeira...
Aí, 93...
Não, que era só a primeira dica. Da sua música.
Ah, já vai tocar uma música?
Uh-huh.
Do disco novo, né?
É.
Então já voltamos
nesse
assunto.
Já que você tá, você tava fazendo.
Eu tô aqui, na verdade, pra lançar o disco também, né? Pra lançar o disco novo. Que chama-se Agradeço. A gente já mostrou uma música chamada Agradeço antes de lançar o disco, um clipe, né? Um videoclipe. Também em junho chegou e mostramos Mosquito, Matei Mosquito. E as outras não. Então agora a gente tá lançando o disco inteiro, que chama-se Agradeço, tá?
Legal. E sai.
Que já tá hoje.
Hoje
tá nas plataformas já, gente. Na,
dia 26 do 9, hein?
26 do 9, exatamente. Então, você pode já ouvir aí, tá bom? Spotify e tal, YouTube.
E acompanhe com a gente aqui também. Agradeço, Marquinhos Dait. Primeira dica dele, disco novo. Vamos falar.
Vamos lá, agradeço. Pode ser a música, agradeço.
Dando sequência, você tava falando aquela hora que eu cortei você. Uhum. Você tava falando que você tava compondo, teve história do R1, da música.
É, isso. Aí em 93, acho que eu tava no terceiro ano. E aí o que acontece? Eu botei uma. Aí eu tinha feito uma música chamada Efeito Pretérito, né? Como, porque eu notava assim, não tava de cheque. Não existe mais. Tanta coisa que a gente vai falar que não existe mais. Então eu percebi que sempre que a gente conversava à noite, madrugada, turma, né, no apartamento, bebendo, rindo, tocando violão, não sei o que lá, eu lembro que sempre. Quando se falava de coisas antigas, brinquedo, propaganda, todo mundo curtia, ria pra caramba. Ah, conga, ah, não sei o que, vai e vem. Começa a lembrar algumas coisas. E eu ia anotando. Aí eu enchi aquilo de. Quando tinha bastante informação, eu sentei e fiz. Falei, vou fazer uma música só falando de coisas antigas. Vai me dizer que não, que não, que não. Daí Armstrong pisava a lua. Daí vai botando essas coisas aí. E aí essa música eu botei no festival aqui, chamado MPB Londrina 94. Foi lá no Ouro Verde, se eu não me engano. E aí ficou em primeiro lugar.
Pô, que legal.
E aí um casal de amigos, a Beth e o Osvaldo, Marquinhos, podemos pegar essa sua música e escrever no festival em São Paulo, que tá aqui ó, na Folha de Londrina, no, na Folha de São Paulo, no Estadão, não sei, a propaganda aqui da Pastilha Valda, que chama Festivalda.
Eu lembro, sei.
Bora. Mas tem que gravar. Eu tinha um gravador assim daquele Polivox.
Tá.
Fita cassete, né?
Sim.
Aí gravei em casa mesmo ali.
Fita dedão, cassete, pra quem não sabe.
Fita cassete, gravador Polivox. Dois dedos assim pra gravar rap e play. Aí gravei no violão e voz ali. E passou, eu tinha esquecido daquilo. Um dia chegou uma cartinha timbrada assim, Pastilha Valda, parabéns. A música ficou classificada. Hein? Tarará, foram mais de 500. Tarará. Você deve comparecer no Palace em São Paulo para a final. Beleza. Aí fomos para lá. E aí, eram três dias, né? Quinta, sexta e sábado. A minha música ficou na sexta. Se classificasse, faria no sábado a final, né? Aí classificou. Classificou e foi, assim, incrível nesse dia, né? Porque eu entrei no palco. Era só bandas de rock. Eu era o único, só violão e voz. Mas eu tava todo vestido com roupa dos anos 70, sabe? Com calça de veludo, com camisa cacharel, com oclão, não sei o que lá.
Legal.
E aí, eu, pai, lotado o Palace. E eu saí da coxia, assim, fui tocando violão e cantando. E aí comecei a cantar, né? O povo não estava entendendo nada. E o Armstrong pisava a lua. Quando eu andei de rolimã na rua, bala soft, engoli. E o povo começou a vaiar. Todo mundo vaiar. Eu falei, não posso. Josué, vamos lá. Aí eu comecei, não liguei para aquilo e fui.
Sim.
Aí começaram a prestar atenção na letra.
Sim.
Daí foram vendo que era uma letra comédia, falando de coisas antigas.
Ver.
Aí eles foram entendendo e aí foram prestando atenção. Daqui a pouco ficaram em silêncio, entendeu?
Tá,
ficaram
legal.
Em silêncio, daí a hora que vai, balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. Eu dou uma pausa, nessa hora tá um silêncio. Agora eles estão comigo. Aí foi, aí aplaudiram no meio da música.
Pô, que legal.
Então assim, fui do inferno ao céu dentro da
ali,
mesma música,
naquele,
né? Então foi maravilhoso. E aí ela foi pro dia seguinte, primeiro lugar.
Pô.
Então foi uma grande honra ter vencido o festival, vários prêmios lá, entre eles um CD single, double, né?
Sim.
Pela Warner.
Oh, que legal.
Um videoclipe, Tizuka Yamazaki. E isso gravado no estúdio Nas Nuvens.
Pô.
Lá no Rio, né?
Onde gravou todo mundo.
E aí só músico fera que foi me acompanhar, porque daí tinha o maestro lá, José Lourenço, né? Com o baterista do Fagner, com o tecladista da Betânia, com o baixista do Erasmo, com o guitarrista do Djavan, só fera. Bora, rapidinho lá gravando tudo, maravilha. Rajuel, de vez em quando, toca aqui, segunda-feira, esse pessoal tocando também, a música segunda-feira. E aí, bom, aí eu fui ficando lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei meio atrelado à Pastilha Valda, sabe?
É.
Eles faziam um showzinho aqui, outro ali, pra tocar e tal. Até que chegou um ponto que eu fiquei 3 anos no Rio. Mas não tava dando pé, porque eu não tinha repertório suficiente para eu tocar no barzinho,
entendi,
na noite lá, sabe? Me virar. Eu sabia algumas autorais, algumas coisas, né, da MPB e tal, assim, mas não o suficiente para assumir o barzinho, né, assim, de Rio de Janeiro.
Sim.
Né? não sabia tocar nada de Chico Buarque, de Djavan. Depois eu comecei a aprender esses acordes mais dissonantes e tal, né? E fui fazer isso mais tarde, depois em Londrina. Mas eu resolvi voltar, daí larguei tudo, até doei minhas coisas que eu tinha, televisão, rádio, disco, tudo, e fiquei só
pro violão
e voltei embora. Peguei o busão e voltei para Londrina. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque...
É legal, cara.
Porque daí começou uma nova fase no Zerão.
Então,
ali.
Ia chegar nesse ponto. 107.9 é o FM hoje com o ilustre Marquinhos Dati aí. E eu ia chegar nesse ponto.
Nesse ponto.
Você tomou, eu lembro você tocando no Bar da Cal.
Isso, da cá.
Da cá.
Da cá. Isso mesmo. Porque eu cheguei e aí... Tava tendo uma apresentação de um grupo da Colômbia, do Peru, não sei, ali no Zerão, ali... Ali, entre o anfiteatro e o Vila Café.
Tá, mas não era o Filo, não.
Era do Filo.
Era do Filo.
É. Ah. E era um domingo, né, à tarde, eu tava ali, meio aborrecido e tal. Aí eu fui, acabou ali o espetáculo, daí eu fui conversar com a Ká, né, a dona do bar ali. Eu falei, Ká, não dá pra tocar aí no seu bar hoje? Ela falou, mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, não precisa pagar. Deixa eu tocar, eu preciso, meu coração, eu preciso soltar. Aí porque eu tava broken heart, né?
Mulher,
então, aí, não correspondido. E aí eu toquei lá e lotou naquele dia, foi maravilhoso, energia boa, tudo, foi bacana. E ali eu conheci o Zé Roberto, que na época namorava cá, baterista.
Sim.
Muito bom, tocou com várias bandas de rock de Londrina, Pequena Londres, não vou lembrar o nome das outras bandas.
Ele é daquele primeiro embrião nos anos 80.
É,
né?
Isso mesmo.
É.
E o Zé cantava, né? Mas era um excelente baterista, tinha tocado com duplas sertanejas, né? Até de renome.
E você tem o seu companheiro de sempre também, que é o Badaró, né?
E o Badaró. Mas o Badaró daí veio daqui a pouco, quer ver? Aí é o seguinte, o Zé Roberto namorava cá, e ele tinha um amigo chamado Malaguti.
Ah, você deu comigo.
É mesmo?
Miguel.
É, legal.
Abraço pro Mala.
Grande Mala. Grande percussão. Então, mas ele nessa época não tocava nada, não. Não, ele era um companheiro ali de birita, ali, de entendeu? E aí, no domingo ali, depois do então eu almoçava ali com o Zé, ele fazia um churrasquinho ali, eu, Zé, o Malaguti, fiquei conhecendo o Malaguti e tal. E depois do almoço, no domingo à tarde, a gente ficava naquele palquinho ali e começava a tocar. Não tinha ninguém, assim, domingo à tarde. Mas a gente ia tocando. Daí começou da gente, porque a gente fazia todo domingo à tarde, independente da gente
ou
não.
Sim, sim.
E o Malaguti não tocava ainda, mas tinha um bongozinho que era de um garçom ali, o saudoso, como é que é o nome dele? É o Wellington. E era um bongozinho velho. O Zé tinha um pandeiro meia-lua, pandeirete. E aí ele ensinou pro Malaguti, tucutu, aqui, tá? E o Malaguti foi ali, e ele no pandeiro e eu no violão. Então essa formação, ele ficou um tempo assim. E ali foi dando público, foi dando
foi
gente,
cada vez
mais, né? Todo domingo, podia até chover, a gente estava ali. E aí ia dando muita gente, lotava. Aí passavam os donos dos bares ali. Daí passou a contratar a gente,
pra
festas e tudo, aí virou uma loucura. Aí o Badaró entrou também, começou a tocar contrabaixo ali com a gente, sim, entendeu? E aí o Zé Roberto comprou a bateria, o Malaguti comprou a percussão.
E evoluiu, né, cara?
Evoluiu, e começou a tocar, enfim. E compondo, né?
Segunda dica.
Segunda música?
Segunda
a gente
música.
Tocou Agradeço, né? Vamos tocar outra música do disco novo. Tem Junho Chegou. É uma música de São João, assim, de fogueira.
Oh, que legal.
De festa junina. Tem fogueira em São João. Essa é minha e da minha irmã, Luciana.
Escuta lá, segunda dica do Marquinhos, música nova também, cara. Marquinhos, essa história de disco, quantos discos você tem, cara?
Porque assim, de estúdio são quatro. É o Lagartas, o dentro do Bang Bang e este, são três, né? São três, assim, que estão no Spotify, que estão nas plataformas, são três. Mas teve um anterior, que é o Habitantes do Planeta, que é um ao vivo na casinha do Valentino, assim, e tal. Mas eu não coloquei ele na tem no YouTube, mas ele não está no Spotify. E tem um outro ao vivo também, que era uma fita cassete.
Eu acho que é isso. Por exemplo, você deve ver isso aí.
Sérgio, o tempo de engolir. Aí tinha cinco músicas de um lado. Lado A, lado B, né? Lado A com cinco músicas minhas, lado B, cinco covers.
E você, com essa... Naquele ato ali que você estava falando do... Vocês começaram, os caras começaram a ver, começaram a contratar, então vocês começam a ir para os bares. Mas geralmente ali, você continua ali na cara, tocando ainda.
Continuei.
E depois veio o Valentino, aí foi abrindo, abrindo as paradas, né?
Sim. Vou responder isso só lembrando que os discos, tem também o da Pastilha Valda lá, que é o single, que é double single, que é o Efeito Pretérito de Segunda-feira. E também tem um disco que eu gravei lá com a Valda. Na época, que é o Vai Me Dizer Que Não, com aquelas músicas mesmo.
Tá.
Mas eu, assim, Valentino, bares, festa, tudo. E aí um novo disco, que é o... Aí fizemos o Habitantes do Planeta, nessa época, foi 99. Eu, Malaguti, Zé Roberto e o Badaró.
Tá.
Tá? Aí fizemos em 2002 um Lagartas, Somos Lagartas. Tá? Essa música, ela, um disco que tem música vencedora de festival também, prazo de validade, ganhou o festival em Franca, São Paulo. Lagartas também foi premiado nesse festival também, ficou em quinto e prazo de validade ficou em primeiro. E, bom, Lagartas em 2002, né, para 2003. Ah, sim, no Zerão ali a gente ficou, foram 5 anos seguidos, foi de 97, 98, lembro, na Copa da França, assim, mas 99, 2000, 2001, 2002. Daí eu voltei para Paranavaí, aí voltei para o rádio. Voltei pro rádio
fui fazer, na relação, mano.
Aí fui fazer história. Aí foi a mesma coisa. Quando eu estava no terceiro ano de história, aí surgiu uma oportunidade muito interessante. Eu abandonei também, porque foi a viagem, né, pro Nordeste.
Tá.
Porque daí como eu aí
viagem para fazer som. Não. Pra...
Não necessariamente, porque eu tinha voltado pro rádio em 2002, 2003, aí eu fiquei até 2008, aí fizemos um acerto.
Tá.
E aí deu uma melhorada na finança, eu falei, eu vou fazer uma viagem.
Não, né?
Não sei para onde vou, mas vou. Eu tinha um carrinho, um golzinho na época, e aí eu... Eu chamei o Zé pra ir na época. Eu acho que o Zé nem tava aqui no Brasil. Não sei, eu chamei outro amigo, não pôde. Eu falei, eu vou sozinho. Aí eu botei barraca, mochila, pouca coisa.
Sim.
E vamos lá. Aí atravessei o estado de São Paulo, fui ali. E aí eu fui subindo ali, o Espírito Santo, Bahia, fui subindo. E aí eu ia descendo nas praias, na época não tinha nada de celular, né? Então ia pelo guia quatro rodas, né?
Verdade.
Tinha o guia das rodovias e tinha um lançamento, que era o da litoral.
Tá.
Então ia vendo ali, praia tal, não sei o que, vamos lá. Descia, dormia, barraca, ia embora, comia peixe de manhã, acordava, comprava peixe dos pescadores e tal, assava. É mais legal fazer com um amigo, né? Mas fui fazendo assim.
Ah, você foi sozinho ainda?
Fui sozinho. Mas daí fui conhecendo muita gente. Eu fui, enfim, fui até o Ceará. Aí no Ceará, fui pra Jericoacoara.
Andou, hein?
Dei bem. E aí fiquei tocando em Jericoacoara. Porque daí não tinha, cheguei numa época em que não tinha nenhum músico lá e já tinha uma galera de fora, né?
Tá.
Os italianos, franceses, já. Chegando, né?
Turistas,
a Europa toda depois. E aí eu fui tocando lá. E aí, rapaz, podia tocar no almoço, no pôr do sol, no jantar. E tocando, e aí foi vivendo, fiquei uns 5 meses lá.
E depois sempre volta, a casa torna.
Sim, aí.
E como que é agora, Marquinhos, esse novo momento? Porque assim, você tem 30 anos de carreira, lança no disco. Tá sendo legal se manter, porque você, agora, há um bom tempo, você é músico profissional mesmo, cara.
Ah, sim, músico profissional já faz um bom tempo, né?
E aí tá sendo bacana essa mudança de público e vai reciclando também, né? Seu público recicla também.
Claro, recicla. A cada festa, a cada vez que você se apresenta, né, mais pessoas que não conheciam, sim, passam a conhecer o seu trabalho, passam a te seguir. Isso é muito legal. Aí te contratam para festa, né, aniversários, etc. Reunião de amigos mesmo e tal. E, então é isso, a gente vai levando essa vida aí com shows, né, autorais, shows, de festas, né, bares.
Mas você teve uma, pelo menos eu lembro, posso errar também, mas eu, na época ali, 98, 99, onde você começa a tocar mesmo, assim, parecer, tinha muitas comparações, muita coisa, com o Raul, né?
Sim, sim, até hoje, né, o Raul, eu nunca fiz questão, assim, de imitar o Raul, né?
Sim.
Mas
referência,
eu acho,
né?
Referência. Mas o Raul sempre esteve muito presente, sempre gostei muito,
sim,
né? Então, as pessoas acham parecido e tal, mas eu não acho muito parecido, não. Acho que tem muita gente que parece, tem a voz muito mais parecida com a do Raul. Mas a minha intenção nem é parecer, né? Mas a minha intenção é ser verdadeiro, eu acho.
Sim, sim, sim.
Cantar com a música, cantar
seu
com a
calma.
Né? É, se parecer, tudo bem, né? Às vezes até parece, mas às vezes até sem querer.
Não, mas eu acho que é por causa da referência mesmo, sabe? Como é uma coisa muito, eu acho, característica na sua música, de repente, porque você experimenta um monte de coisa.
É,
né, cara?
Bebe, né? Da fonte.
É, daí de repente vem, lembra, mas
não,
é porque...
Não, mas é claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, a gente bebe, né? Bebeu na fonte, né? Bebe.
E esse disco muito... é variado também pra caramba, né?
Esse disco, sabe como é que surgiu ele? Pandemia. Zé Roberto, que é meu,
sim,
a grande amigo, baterista e tal, desde o começo. O Zé, ele trabalha, ele tem outro tipo de trabalho, que ele acabou tendo um acidente de trabalho.
Tá.
Machucou as costas e tal, e aí teve que ficar de cama meses.
Putz.
Então ele não podia, e eu queria gravar um disco, e como ele não ia tocar, eu falei, então nem vou gravar um disco com bateria, vou fazer um disco sem bateria.
Tá.
E aí eu tinha vários forrós que eu tinha feito e não tinha gravado. Aí eu resolvi pegar essas músicas de forró, que daí, em vez de bateria, zabumba, triângulo, né?
Sim.
Aquela formação clássica do forró, nordestino.
Ah.
E percussões também, né? Daí, então... eu resolvi fazer isso aí, esse disco Agradeço, que a princípio ia se chamar Forró do Virgulino, que é o nome de uma das faixas. Tem Sorrisos na Areia,
tá,
que vai ser a próxima que a gente vai ouvir daqui a pouco, né?
já se...
daqui a pouco, ó. Sinal, terceira música. Grande Lopes. E... então é um disco de forró, tem baião, tem xote, tem afoxé, né? Que o Sorriso na Areia é um afoxé, que é uma letra de um poeta mineiro, Belo Horizonte, escreve muito, pessoa maravilhosa que eu conheci nesses festivais da vida aí, que é o Deganhando, ele também. E nós temos duas composições em parceria, uma no meu outro último disco dentro do Bang Bang, que se chama O Alpinista.
Tá.
Muito boa letra. E essa chama-se Sorriso na Areia. Laércio Bacelar. Então, é um disco então que surgiu por causa disso, né? Eu tinha esses forrós na gaveta e o Zé Roberto não poderia tocar o disco.
Sim.
Então o Luciano Galbiati tá que é no estúdio onde eu gravei, no Fábrica.
Tá.
O Luciano Galbiati, que foi baterista, um músico muito conhecido aqui de Londrina, que Banda Madeira, Pedreira,
sim, sim, sim,
etc, né? Então o Lu na zabumba. E tem uma que ele faz bateria também. O Malaguti, né? Triângulos
e afins.
Agogô, afoxé, como chama aquela? Conga.
Tá.
Né? Porque essa Sorriso na Areia tem uma coisa assim meio afro também. E tem três sanfoneiros, né? Três acordeonistas. O Arrigo, que é do Terra Celta,
tá.
Alexandre Arrigo, o João Salles, e o Léo, o Léo Braga, que está lá em São José dos Campos. Três fantásticos músicos. Todos eles, o Gabriel Zara no contrabaixo, feríssima. Tá? Tem o Paulinho Siqueira, flauta.
É, foi um, de repente, igual você comentou, algo que estava ali foi de pandemia, foi dentro de uma perspectiva da época e que virou um fruto, né, cara?
Com certeza. É. Não são muitas músicas, são cinco músicas, né? Tem gente que chama de EP. Eu gosto de chamar de álbum mesmo, porque.
É, geralmente era falado EP, né?
É. Mas assim, o Pink Floyd tem com duas músicas só e é álbum.
É, mas 2020.
É, isso é verdade. Tem que ser de acordo com o tamanho do geral, né?
Exatamente.
Eu acho que sendo assim tá certo. É um EP, então.
Terceira dica do Marquinhos.
É, Sorrisos na Areia.
Fala aí.
Minha e do Laércio Bacelar. Lindíssimo esse. Ijexá é o ritmo.
Então, já olhando para o comandante maior ali, o senhor João Lopes, vamos ouvir a terceira dica do Marquinhos aí. E curtam lá. Onde?
12 minutos para poder.
Sim, senhor. Lembrando, 107.9 UEL FM, mais uma vez trazendo um ilustre, umas figuras que ilustram a cena musical da cidade de Londrina e que trazem cultura para você. Você quer fazer, cara? Faça. Esses caras fazem. Quem tem história faz história. É um clichê, mas é real. Mais uma vez, Berlim Tuesday apoia o Salocast, Sérgio Benini, lá de Berlim. Obrigado, velhinho. Cultura é para quem faz cultura também. Falar em cultura, você tem uma ligação, além da música, séria nesse meio aqui em Londrina. Conhece gente pra caramba também, né, meu amigo?
Ah, sim, tem. Mas tem muita música, né? Tem música que eu não conheço também, mas conheço muita gente aí. Pessoal daquela, principalmente, né, ali dos anos 70, né, que fazia o rock. Pessoal lembra da banda Beco, né?
John Jack.
É, o saudoso Jack, Bruca, né, Badaró, o Cadu, né, o baterista.
Sim.
Pô, tem muita gente aí,
E
muito
quando você
bacana.
veio pra cá, você já trombou com todo esse povo aí? Ou foi
Você fala,
gradual? Quando você veio pra Londrina?
quando eu vim para Londrina, né? É assim, eu frequentava assim, de vez em quando, ali no Jardim Tóquio, era uma casa de, eu não sei se era a casa de um deles, mas onde eles ensaiavam.
Tá.
O pessoal do Beco e outras bandas ali. Então ali tinha muito vinil, sabe? De tudo ali, Black Sabbath, o pessoal de Minas ali, Beto Guedes, tudo. Então eles tinham muita coisa ali, ouviam o tempo todo, né, a música ali. Então aprendi muita coisa ali com eles também.
E aí foi só
Foi,
crescendo,
aí foi
né, meu?
me envolvendo aí com a música, com o rádio, né, com as composições, né, autorais e tal, festivais.
Você quase todo final de semana tá lá no Santidade, né?
Santidade a gente tem feito uma vez por mês.
Ah, é?
é geralmente
Então
um
eu caio bem no dia que você toca.
ah é
Juninho, um
que
abraço.
sorte
Não, é, porque eu chego lá, mas você tocando, eu falei.
puta só toca esse cara aqui, meu caramba, não tem mais nada de bom. Mas a gente faz lá uma vez por mês, um domingo por
Ah,
mês,
legal.
né? A gente faz em alguns outros bares da
E
cidade
a
aqui.
agenda boa aí, rolando, final do ano
Sim,
aí?
final do ano a gente deve tocar também no litoral,
Oh, legal.
né? Temos aí Ubatuba, né? A gente deve tocar no interior de São Paulo também, Rio Preto. E talvez um dia aí. Os contatos que a gente tem aí,
Ah,
né?
legal, cara. Vários lugares, né?
Em breve, Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim e Vitória.
Legal, hein?
Já estamos com os contatos lá. Cachoeiro, que é a terra do Sérgio Sampaio, né? Que é outra grande influência, um cara que eu sou muito fã, né? Saudoso Sérgio Sampaio.
E aí, você é um cara assim, porque, cara, 30 anos de estrada não é fácil, né, Mitch?
É uma estrada. Eu tenho o maior prazer, sabe? Porque a música é uma coisa maravilhosa, né? A música ela te
Sim.
proporciona, né? Estar perto.
Música mágica, né? E
É,
sentimento.
além da música em si, né? O que ela pode te fazer, né? De bem. A música está associada também ao lazer das pessoas, né? O momento que as
Exato.
pessoas não estão trabalhando, que elas estão, né? para celebrar.
Sim.
Então, a música...
Dedicando a elas mesmo um tempo, um período.
Exato. E a música daí vem ali, aquela celebração, né? Então, poder fazer parte disso, cantar e levar a música como uma celebração...
É mágico, né?
É mágico, é maravilhoso, é gratificante. Nossa, eu agradeço demais. Agradeço.
Você fecha esse Salocast de hoje, mas, antes disso, tem umas curiosidades, cara. Aquela hora você falou do Bar da Cá.
Sim.
Vocês tocavam lá direto. Eu lembro, cara, que virava uma bagunça lá. Fechava a rua, ninguém subia, não passava carro.
É.
E eu falei esse dia pro Juninho. E o Juninho trabalhava lá.
Ele trabalhava.
Ele trabalhava lá.
Claro, verdade. E olha, até hoje eu encontro gente, sempre. Poxa, cara, aquilo lá marcou a minha vida. Nossa, eu conheci minha esposa lá. Ah, não sei o que lá. Eu tinha 13 anos quando eu ia lá. Falei, gente, 13 anos. Então, pessoal, muita gente, né? E aí, realmente dava muita gente. Lotava aquela rua,
lotava,
né?
Cara.
Só ia lá pra baixo também, né?
Exato. Não, era uma bagunça.
Gramado, né?
E é legal voltar, você que, né, toca uma vez por mês, mas é legal para quem conheceu o chegar lá e ter um pouco daquela aura ainda, né?
É, ainda tem. Tem sim. Teve um tempo que ficou fechado ali, o bar, botaram uma coisa que fechava, daí perdia, né, essa ligação. Porque eu acho legal o bar ter essa abertura. Então,
sim.
Hoje em dia, Santidade, não, fizeram um murinho mais baixo, baixinho, então você... Tá o tempo todo olhando para as árvores, respirando, o bar tá em movimento. Então é muito gostoso isso, né?
E tem uma galera lá, de lá de trás, que te acompanha ainda, né, cara?
Tem sim. Tem uma galera... Só para não me esquecer...
Sim.
Nós estamos agora... embora eu esteja lançando esse disco agora, a gente já fez ele... Foi, né, 2022,
sim,
né?
Sim.
2022 lançando em 2023. Mas eu estou trabalhando já em outro disco. Nós estamos na pré-produção do próximo, né?
Tá.
Então, ano que vem a gente vai estar com um novo disco aí que chama-se O Amor é a Chave.
Tá.
Então já estamos preparando esse novo disco aí. Mas esse Agradeço é o que temos para hoje.
Marquinhos,
tá bom?
Obrigado.
Obrigadão
mesmo.
Obrigado
por você ter vindo.
Eu que agradeço, Marcos, obrigado pelo convite.
Imagina.
Tá, é um prazer estar aqui. Desejo sucesso ao seu programa aqui, ao seu podcast.
Obrigado.
Tá, Lopes, obrigado toda a equipe da Rádio El, que eu gosto aqui. O pessoal sempre me tratou com o maior carinho, sempre toca as minhas músicas. Muito obrigado de coração.
Obrigadão, senhor comandante. Lopes, ele manda. Ele manda e Jesus manda.
Maravilha, valeu.
E para vocês que acompanham a 107.9, acompanhem lá na edição, para sempre vai ter os deles, os links e tal. Lembrando, cara, deixa o seu like, ajuda a gente a poder trazer esses caras, igual o Marquinhos, que é uma das lendas da música da cultura de Londrina. Há 30 anos, cara, o cara vem fazendo história. Faça a sua, faça como ele. Acreditar é um dos primeiros pontos para você ter uma obra assim. Obrigado. Até a próxima.
Obrigado, Marcos.
Até mais.
Valeu, gente.